A gente tá falando, né? A gente vai falar sobre os 50 anos da conquista da Copa do Mundo de 1970. A gente tem, né, os nossos comentaristas esportivos, Mário Silva e Valdir Luiz, para falar sobre isso, a conquista da Copa do Mundo de 1970, completando aí 50 anos, né, nesse próximo domingo, dia 21 de junho, a seleção brasileira que encantou o mundo, né, com atuações mágicas e por aquele time formado por Jairzinho, Pelé, Gerson, Rivelino e vários outros craques, e que até hoje é celebrada como o maior time de todos os tempos. Mário Silva, muito boa tarde, tudo bem?
Eu sou pouco velho retorno, boa tarde, tudo bem?
Tudo, e você?
Parece que foi ontem, 50 anos, né? Pois é.
50 anos de Copa do Mundo de 1970. Naquela seleção brasileira que até hoje é considerada uma das melhores do mundo. Você concorda com isso, Mário?
Concordo, concordo. Realmente foi um grupo sensacional, né? Uma construção... existem muito folclore em torno de que aconteceu em seleção brasileira de 70. Quem viu acontecer, como eu vi, e daqui a pouco o Valdir também vai falar sobre o assunto, o Saldanha foi importante porque ele, como ele não tinha tempo, ele fez uma base entre Santos e Botafogo, que eram os melhores times da época, do Brasil e um dos melhores do mundo, entre os melhores do mundo. E depois, quando o Saldanha saiu, um cara que estava... descobrir motivos, existem motivos políticos e não políticos, aí só falo dos políticos, esquece de falar dos outros. Saldanha invadiu uma concentração de revólver em punho para atirar no técnico do Flamengo, o Strick. Então isso realmente é meio desagradável, né? Você ou você estaríamos presos. Mas, feita essa parte, o que que o Zagallo fez? O Zagallo manteve a base, convocou um ou dois e mudou o time. A entrada do Rivelino na esquerda. O Glaucio tinha o 3 número 10 jogando. 4. 3. Didi, Pelé, Tostão e Jairzinho. E Rivelino. 3 jogadores que eram 10. Pelé, Tostão e o Rivelino. E o time realmente, eu considero, um dos melhores times que eu vi jogar.
Deixa eu perguntar a opinião dele também, né? Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, Mário, Luiz Ferreira, ouvinte do Nacional. Eu concordo inteiramente com o Mário Silva. E eu me lembro bem, em 69, eu trabalhava em rádio, era menino ainda, e fui ver vários jogos da seleção brasileira no Maracanã. Sempre que aquele último jogo contra o Paraguai, não consegui entrar. Voltei para casa, que eu morava no Mé, e assisti o jogo na televisão. E o time de 69, pegando o gancho que o Maio falou aí, o time de 69 era um pouco diferente do de 70. 69 era Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias, que foi um grande zagueiro, jogou no América, jogou no Palmeiras, no Santos, encerrou carreira no Botafogo, pai do Djalminha, que foi um grande meio-campo do Flamengo e do Palmeiras, e o Rildo na lateral esquerda. O meio-campo era Piazza e Gerson. O ataque era Jairzinho, Pelé, Tostão e Edu. E aí o Zagallo, que foi o técnico mais novo na profissão, campeão do mundo. O Zagallo encerrou a carreira em 65, jogando no Botafogo. Em 66, assumiu o juvenil do Botafogo, o presidente na época era nem Cidade de Palmeiras, assumiu o juvenil. E em 67 assumiu o time titular. Então, com 4 anos de carreira, ele foi campeão do mundo. E aí, como disse bem o Mário, ele fez algumas mudanças. Não convocou o Djalma Dias, levou o Fontana, o Rildo não foi convocado, veio o Marco Antônio e o Everaldo, o Marco Antônio seu como titular. O Rogério era titular, o Rogério ponta-direita do Botafogo, se machucou no jogo contra a Áustria aqui no Maracanã. O último jogo antes do Brasil seguir viagem para Guanajuato, onde ficou fazendo um período longo de preparação. Aí o Saldanha, como disse bem o Mário, depois do empate, acontecia jogos de seleção
Bangu
e de clubes. Foi um jogo entre o Bangu e a seleção brasileira, 1-1. E o Salvê foi lá e entrou de pistola lá para bater, para tirar no. Olha, foi o campo do Bangu contra o Flamengo. Aí o que acontece? 1-1 e aí o Saldanha caiu por vários motivos, que não me recordo todos os motivos, mas foram vários motivos. Mas aí o que acontece? O Saldanha mexeu, o Zagallo mexeu. Ele pegou o Clodoaldo, botou no meio-campo, tirou o Piazza, que ele tinha quatro zagueiros. Ele tinha Brito, Baldock, Fontana e Joel Camargo. Aí recuou o Piazza para volante, de volante para zagueiro, porque você tinha jogado no Cruzeiro nessa função. O Marco Antônio foi barrado lá, porque não queria nada, começou a se empolgar demais e colocaram o Everaldo. Deu uma liberdade para o Carlos Alberto e, como disse o Mário, ele botou o Jairzinho, que era o 10 do Botafogo na ponta direita, o Rivelino, o 10 do Corinthians, o Pelé, o 10 do Santos e o Tostão. E fez essa seleção que, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal de 82 e 86, e me incomoda quando eu ouço falar que foi uma seleção que encantou o mundo, 82, 83, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Essa que ficou na história. Talvez se o Tele fosse menos turrão, a gente conquistasse 82 ou 86. Mas o Zagallo, que ouviu os jogadores, estava com pouco tempo de carreira, montou uma seleção fantástica e, para mim, foi a maior seleção que eu vi jogar. 58 eu não vi jogar, era meu menino. 62 eu vi o videotape, o grande destaque daquela seleção foi o Garrincha, mas a seleção que você não questiona, do goleiro ao ponto esquerdo, para mim foi 70.
Ô, meninos, antes da gente continuar, o Luiz Ferreira, ele trouxe alguns gols importantes
legal.
Da campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970. Luiz, qual foi o primeiro que você conseguiu aí pra gente?
Olha, repassando. Boa tarde, pessoal. Saudade de vocês.
Boa tarde, Luiz.
Repassando a campanha da Seleção Brasileira, o Brasil estreou na Copa do Mundo de 1970, vencendo a Tchecoslováquia por 4-1. O primeiro gol que eu trago foi do segundo jogo. O Brasil estava no grupo 3 da Copa do Mundo, junto com Tchecoslováquia, Inglaterra, que era então campeã mundial, era a última campeã mundial em 66, e a Romênia. Esse grupo 3 era tratado como o grupo da morte. Jorge Curri vai narrar de cabo a rabo o lance do golaço marcado por Jairzinho em cima da Inglaterra. Vamos lá.
Brasil, Rádio Nacional.
Rivelino na meia direita para Carlos Alberto. Vamos, Capita. Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu-lhe a paratução. Ajeitou. Tenta virar. Executa. No rosto de Lapone. A pelota fica ainda para a Tução. Vai Tussa. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminho outra vez a Tução na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o Raiz. Correu. Cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair. Vai marcar. Atirou.
Entregou na bandeja para Jair. Esse atirou. Bancada poderia fazer. Brasil, Brasil. 1-0, gol de Jair.
Legal.
Oh, nossa, Mário Viana, só explicando, a Glaucia hoje me perguntou aqui fora do ar se esses gols são da Rádio Nacional. São sim, a Rádio Nacional fez parte de um pool de rádios que tinha Rádio Globo, Rádio Gaúcho, várias emissoras de rádio transmitindo, e nós vamos ter gols aí do nosso querido Jorge Cury e também do Valdir Amaral, indivíduo competente. Mário e Valdir.
Ô Glaucia.
Oi.
Vou fazer uma colocação sobre isso. Como disse o nosso Luiz, houve um pool de rádios. Várias rádios se gruparam em pools porque o México não tinha condições de atender tecnicamente a todas as emissoras de rádio, como não tinha condições de atender tecnicamente, não tinha par, como se fazia na época, não tinha linha para atender as televisões. Tanto que as televisões fizeram um pool, todas elas. e os rádios se agruparam em pools. E o caso da Rádio Nacional, cabeçados pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília, Globo e Rádio Gaúcha. Os titulares eram Globo, o Valdir Amaral, na Nacional, o Jorge Cury, o Luiz Parente, na Rádio Nacional de Brasília, e o Vili Gonza pela Rádio Gaúcha. E para não ter briga, né, ficou sendo o seguinte, 15 minutos para cada locutor, 15 minutos para cada locutor nos Jogos do Brasil. Então, nesse jogo, por exemplo, Brasil e Tchecoslováquia, aí divide, 15 para o Valdir e 15 para o Cury. E nos Jogos do Brasil, quem narrava era Cury e Valdir Amaral, com os comentários do Saldanha, a participação do Mário Viana, que entra aí, e esse ponta que fez foi o Paulo Saratelli. Então, agora tem um detalhe, não sei se dá, vale a pena porque é uma curiosidade interessante. Você ouviu aí o Mário Viana falar, o Valdir também, gol legal, não é isso?
Uh-huh.
O juiz desse jogo foi um cidadão chamado Abraham Klein, que era de Israel. E o Mário Viana, no alto da sua paixão pelo Brasil, ofendeu, xingou de uma maneira de xenofobia a raça do Abraham Klein, Ao falar dele, falou também da raça. Isso criou um problema sério, porque um dos patrocinadores da transmissão era a companhia Cervejaria Brahma, que pertencia a judeus.
Eita, que saia justa.
E para contornar, não sei se o Valdir lembra desse detalhe, para contornar deu um trabalho danado, porque a Brahma queria que o Mário Viana saísse do ar. Mas o Valdir Amaral, muito jeitoso, conseguiu contornar. E no jogo final, Brasil e Itália, se eu não estou enganado, o Valdir só amarrou um gol, que é o gol do Gerson. Os outros três foram narrados pelo Jorge Cury, se eu não estou enganado.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Mário. Você trabalhou na Copa de 70? Porque o Valdir está mandando meter bronca aí, que ele não trabalhava nessa época.
Não, eu em 70 eu já tinha trabalhado em rádio. Eu trabalhei em 67, 68, numa rádio que não existe mais. Não, agora é Rádio América, se eu não estou enganado. Mas Rádio Record era a Veracruz, virou América, né?
Uhum.
É isso, Valdir?
É ali na Urca, era ali em cima, em cima da Antena 1, ali na Urca.
Não é isso? É a Rádio
América. Eu trabalhei na Rádio América no início de carreira com o Orlando Batista.
É, a Rádio Veracruz era ali na Rua Buenos Aires. É. Então eu já tinha trabalhado na Rádio Veracruz e já tinha feito estágio na TV Globo. Aí tem uma parada, eu só voltei em 75. Então eu assisti, foi a primeira Copa transmitida pela TV, se bem que naquela época, em 5 lares, apenas um tinha televisão, e também a primeira Copa que veio a cores, isso então muito menos. Muito pouca gente, só com gente com muito din-din, tinha TV. Então eu assisti em casa. E afinal, o Glaucio, vê como é que o mundo é pequeno, né? Eu assisti em uma casa perto da casa do Valdir Luiz, na casa do padrinho dele.
O seu Nanau.
Ele não me conhecia. A gente não se conhecia, mas assistia ali, gente, a casa do seu Nanau.
Eu morava na Dias da Cruz, para Glaucio entender o ouvinte, eu morava na Dias da Cruz, onde eu era solteiro, morava com a minha mãe, Dias da Cruz, em frente à Carolina Santos.
Ah, você não usava calça curta? Não era criança?
Não, eu tinha 18 para 19.
E
o Mário assistiu o jogo numa casa na Dias da Cruz, 2 quarteirões depois, esquina com a Barão de São Borja. E do lado de... Hoje tem o negócio do bacalhau ali na esquina. Não sei porque eu não vou no meio há algum tempo, mas ali tinha o rei do bacalhau ali na esquina. Pertinho, a gente não se conhecia, mas estava pertinho. E um detalhe, e depois tive o prazer de conhecer o Mário 7 anos depois. O detalhe é o seguinte, eu me lembro desse jogo, e o Mário citou o Paulo César Tênis, que ponta fantástica, pai do meu querido fraterno amigo Flávio Tênis, que é treinador de goleiros do Botafogo, e eu e o Mário tivemos o privilégio de trabalhar com o Paulo César Tênis, fazendo ponta, e depois da Copa do Mundo, Glaucio, o Jorge Cury deixou a Rádio Nacional e foi para a Rádio Globo com o Valdir Amaral. Aí ficou aquela dobradinha, um narrava um tempo, o outro narrava o outro tempo. E esse jogo, o Gerson não jogou. Jogou o Rivelino no meio campo e o Paulo César Caju, que era um ponta fantástico, na ponta esquerda. Esse jogo foi um jogo que toda hora você deve ver na televisão, aquela defesa, o cruzamento... Aquele cruzamento do Carlos Alberto e a cabeçada do Pelé, aquela defesa do Burst, que eu já vi 200 vezes esse lance, acredito que a Glaucio e o Luiz também devem ter assistido. O Mário viu no momento do jogo. Você se lembra desse lance, Luiz? Você que é o cara que acompanha futebol também?
A FIFA considera essa defesa do Gordon Banks, goleiro que brilhou pelo Leicester
City, verdade,
como a mais fantástica defesa de todos os tempos. Inclusive, eu vi uma entrevista do Pelé que ele estava dizendo que ele cabeceou já saindo comemorando. E o Banks deu uma entrevista: olha, eu só pulei e dei um tapa na bola. Foi o que deu para fazer e fez muito.
Bom, mas a cabeçada agora... do Pelé foi um negócio fantástico, né?
Um tiro.
Ele subiu... O Glaucio, bom dia. Eu, curiosamente, essa Copa do Mundo, o Brasil, ele decidiu todos os jogos no segundo tempo, todos
é eles. Verdade,
porque o Brasil sobrou na classe, na condição física. O Cláudio Coutinho, que depois foi treinador do Flamengo, ele viajou para os Estados Unidos e foi se entrevistar com o Cooper, que criou o teste de Cooper. Ele trouxe o teste de Cooper para o futebol juntamente com o Carlesso, esses dois eram militares da Escola Nacional de Educação Física, mais o Ademir de Chirol e o Carlos Alberto Parreira. Esses quatro, Parreira nessa época era professor, no mesmo colégio que o garotinho José Carlos Araújo dava aula.
Era o terceiro,
e aí,
não,
ele, como é
ele
que
era o terceiro, que era o Chirol, primeiro preparador, Coutinho, Parreira era o terceiro preparador.
Então esses caras... Eles montaram um sistema, certo, de preparação física. O Valdir citou o nome da cidade, chamada Guanajuato. Eles ficaram um mês em Guanajuato. Eu conheci Guanajuato 16 anos depois, por curiosidade, porque o Tele Turrão levou direto para... treinava perto da Cidade do México, num lugarzinho que eu não me lembro o nome agora. Era com T, mas eu não me lembro agora mais. E aí, ele era muito teimoso. Aí o que aconteceu? Esse time voava no segundo tempo. Voava. Tanto, e teve também uma malandragem, né? Sempre tem uma malandragem, né, Glaucio?
Uhum.
Veja só. Quando o Brasil campeão, ganhou o grupo, que era de Guadalajara, ele conseguiu ficar sempre em Guadalajara. Ele não saiu. O Brasil só viajou uma vez naquela Copa, na final da Copa, para jogar no Estádio Azteca. Todos os jogos foram na cidade de Guadalajara, que eu conheço, não é a nível do mar. Quando ele foi para a Cidade do México, ele estava altamente preparado. Tanto que domingo agora, o Sport TV vai mostrar... O jogo, domingo, acho que é o Sport TV, a Globo, nos dois. Vai mostrar o jogo Brasil e Itália, a final da Copa.
E vai
ver como é que o Brasil sobra no segundo tempo. Sobra. Os caras não aguentam. Então a preparação foi muito bem feita, a preparação física. E o Zagallo, ele mexeu no time, convenceu o Rivelino que queria jogar. Talvez fosse hoje o cara não ia fazer isso. Tirou o Rivelino, que era o garoto do parque, jogar no meio campo, agora na ponta esquerda. O que foi feito no último jogo, que, aqui no Maracanã, contra a Áustria, lembra, Valdir? Que o Rivelino jogou.
Era o Brasil.
Exato, e a torcida pediu o Riva na equipe. Apesar do Edu ser um grande ponto, ele tinha outro que poderia jogar por ali, o Paulo César Lima, porque jogava por ali. E aí?
Tinha o Edu ainda que
foi também.
Bom, e a gente
agora,
tem mais um gol aqui,
gente. Como é que é?
Temos mais um gol, não é isso, Luiz?
Só um detalhe de passar o gol, em cima do que o Mário falou, só confirmar a comissão técnica, o Raul Carlesso era o treinador de goleiros. O
Raul Carlesso também participou.
Participou, era o treinador de goleiros. Aí, o treinador Zagallo, o Chirol era o preparador físico, o Coutinho, que pouca gente sabe, era o auxiliar do Chirol no Botafogo, depois ele foi ser um vitorioso treinador no Flamengo, mas era o preparador físico do Botafogo, e o Carlos Alberto Parreira, uma comissão técnica que chuta. Hoje você vê uma comissão técnica de seleção com 10, 12 pessoas, aquela tinha 5, 6 pessoas no mais, o doutor Lídio Toledo, que era o médico da seleção, também médico do Botafogo.
Então, pessoal, depois de vencer...
Vai botar o gol?
Vou colocar. Só...
Você tem que botar, lembrando o seguinte, a cada jogo do Brasil tinha uma festa com bloco e tudo.
Ah, isso é verdade.
Viu?
Isso é verdade.
E no jogo da Inglaterra tinha um versinho com relação à Inglaterra. Só que eu não posso falar.
Não, deixa quieto. Então, pode vencer a Inglaterra por
um... Ô, Glaucio, você que é esperto, olha só. Começava com o Terezinho, o resto você deduz.
Bem. Deixa pra lá.
Vamos ao gol. Depois de vencer a Inglaterra por 1-0, o Brasil encerrou a fase de grupos. No grupo 3, na liderança, venceu a Romênia por 3-2. Foi jogar contra o Peru nas quartas de final, reencontro inclusive com o Didi, que era técnico da seleção peruana, e nas semifinais foi encarar o Uruguai. E aí a gente tem a volta do fantasma de 1950. Fazia apenas 20 anos da tragédia de 1950 no Maracanã. Mas, enquanto o Brasil havia levado o primeiro gol do Cubidia, a partida estava se encaminhando para o intervalo. Clodoaldo fez o gol do empate num troca-troca de posições, que depois o Mário e o Valdir vão explicar pra gente. E a narração é dele, indivíduo competente, Valdir Amaral.
Brasil, Rádio Nacional.
Está terminando o tempo. Wilson Piazza já soltou para Rivelino. Uruguai 1-0 na primeira etapa. Gol de Luiz Cubijas, ponteiro direito 7. Rivelino soltou para Everaldo. Brasil tem muita chance de empatar e ganhar esse jogo. Volta Clodoaldo. Na esquerda para Tussão, para Clodoaldo. Gol!
Virou 1-1 no intervalo. Depois o Brasil venceu a partida com mais por 3-1. Jairzinho e Rivelino completaram o placar. Glaucio Amaro e Valdir.
É isso, né?
Tem um detalhe desse jogo, né, Mário? Tem um detalhe desse jogo.
Esse jogo criou-se um drama muito grande, né, Valdir? Porque por causa do jogo de Uruguai, Maracanaço. E essa jogada do Clodoaldo foi uma situação colocada dentro de campo. O Gerson fala sobre isso hoje, que ele estava sendo muito marcado, e ele então inverteu com o Clodoaldo. Ele recuou e botou o Clodoaldo na frente. E aí, realmente, saiu o gol. Porque esse time, o Valdir colocou isso, dado a jovialidade do Zagallo para ser treinador, conversava muito, coisa que o Tele não conversava. Eu fiz uma Copa do Mundo com o Tele como técnico, foi de 86, e ele não aprendeu a teimosia de 82, porque ele, se é qualquer outro treinador, o Glaucio, não é implicância não, iam cair de pau nele. Ele treinou o tempo inteiro com o Paulo Isidoro e entrou com o Nilceu, né? Em 82 ele fez isso. Em 86 ele cortou Cerezo, até hoje ninguém entendeu por quê. E por aí vai. Esse ele cortou em Toluca, o lugar que o Brasil treinava no México.
Não, Mário. Em 82, já que você tocou no Tele, ele não deu uma chance sequer para o Roberto, Serginho muito mal, e o Luizinho. O Edinho era muito melhor, vivia um momento muito melhor. Talvez se o Edinho entrasse ali na zaga, e naquele jogo contra a Itália, se ele mexesse no time, colocasse o Batista depois do gol do empate, mas o Sim não joga. Mas o assunto é a Copa de 70. E uma coisa que me chamou a atenção, que ninguém fala, e eu vi uma entrevista do Rivelino essa semana, dizendo que tivemos alguns problemas, principalmente com dois jogadores, o Pelé. Não se dava confusão, sabia, Mário?
Não se dava.
Não se dava
vocês são fofoqueiro, hein?
Que era o zagueiro do meu. Não, o Rivelino que contou, não sou eu, não estava lá.
Não se dava. Fizeram as pazes durante o. Houve uma união muito grande. Aí tem uma curiosidade, já que o Valdir lembrou 82, né? Só para você que gosta de futebol inglês, ô Luiz, está 1-0 Tottenham, viu?
Estou acompanhando.
Acabou de fazer o gol aqui. É o seguinte, essa do Roberto, o Glaucio, é genial, porque você vê só o Roberto no banco pro Serginho, pede o boné e vai embora. E aí quando acabou o jogo, no ônibus, o doutor Sócrates, grande jogador, falou, se nós ganhássemos, ganharíamos todo mundo. Perdeu todo mundo. Só naquela hora que a gente falaram isso.
Aí eu não sou baú, Roberto me contou, que o Edinho levantou e falou o seguinte, nós não, que quando no terceiro jogo nós íamos jogar, você foi um dos que disse que o time não tinha que ser mudado. Então vocês perderam, nós não. E o Tele só falou com o Roberto duas vezes durante 30 dias. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. E no final, perdemos tudo. Só isso.
A Glaucia era a Glaucia 70, ela era criancinha, né? Nem era nativa, né? Glaucia?
Fala sério, né?
70 era só de rádio, tchau.
Ela não era nem nascida.
Exatamente.
Então sabe o que acontecia?
Falando em 70, ainda sobre 70, o Marco Antônio saiu titular e lá, o Mário lembrou um detalhe muito bem lembrado, como sempre. O Zagallo ouvia, porque era novo na carreira.
Ouvia.
Juntou Carlos Alberto, Rivelino, Pelé e Gerson falaram, vamos botar o Everaldo. O Marco Antônio não está com o mesmo espírito, vamos botar o Everaldo. E com o Everaldo, que era o lateral esquerdo do Grêmio, o Carlos Alberto teve chance para jogar. Se a gente voltar ao tempo, eu vou citar aqui como é que era o time. Félix do Fluminense, Carlos Alberto do Santos, Brito do Vasco, Piazza do Cruzeiro e Everaldo do Grêmio. Aliás, o Brito estava no Flamengo
isso,
já.
Isso que eu te falo, o Brito estava no Flamengo.
Obrigado.
Flamengo.
Obrigado.
Meio campo, Gerson.
Ganhou ontem, né, Valdir?
Não, 3-0. No meio do Bangu, eu botei em cachorro morto. Quanto o Aldo no meio campo, que era do Santos, Gerson, que era do São Paulo, já tinha saído do Botafogo, e Rivelino do Corinthians. Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro e Pelé do Santos. Todos jogavam no Brasil, hein? Todos.
Olha só, essa situação que o Valdir falou do Brito, eu ganhei muita caixa de cerveja nessa aposta, Raul. Muito.
Sabe por quê? Eu também.
Porque o Brito passou muito pouco tempo no Flamengo.
Não, por causa do que ele está falando.
Ele foi convocado e ele já era do Flamengo. Ele jogou um amistoso contra o Atlético Paranaense. Eu vi esse jogo. E aí ele foi para a Copa. Quando ele voltou da Copa, o técnico era o Strick. E o Strick era o Romão, né? Olha, Beto, você fica comemorando aí. Quando acabar as comemorações, você volta. Só quando ele voltou, o Strick era teimoso. O titular era o Washington.
E o Washington
era irmão do... Hein?
Do falecido do Geraldo.
Do Geraldo. Que era um zagueirão de roça. Aí o Strick resolveu dizer que não, você vai esperar. O Brito brigou, saiu do Vasco, do Flamengo, foi pro Cruzeiro... E no jogo o Flamengo, Cruzeiro jogou a camisa do Cruzeiro no rosto do Strick. Isso é só um...
Que treta,
e no final do ano foi pro Botafogo. E 71 jogou o Carioca pelo Botafogo.
Foi o ano do Fitinha,
Ele tem que botar
o Botafogo. Mas essa seleção, merecia, o Glaucio. Estátua para todo mundo, que foi um grande jogo. A alegria da Copa do Mundo foi muito grande. Eles, toda vez, eu vivia isso, eu estava na faculdade de Direito, então sou testemunho ocular e auditivo de tudo que aconteceu, certo? Tem muita cascata no meio, mas também tem muita verdade. Se tratava de futebol, a alegria do povo, não é ópio de nada, não. Futebol, e era uma festa espontânea. As festas de 58, 62, 70... Foram festas espontâneas, não tinha coreto armado, não tinha show de escola de samba, não tinha nada disso. O povo ia para a rua e todo jogo, ao terminar o jogo, vários bairros da cidade saíam blocos. Esse que eu falei da final, Glaucio, quem conhece a Rua Dias da Cruz, ali tinha um cinema chamado Imperato.
Cairo em frente.
É, tinha um bairro chamado El Chopo, que o Valdir pendurava muitas contas lá. E aí o que aconteceu? Os caras fecharam a rua e eu saí da casa onde eu estava para ir me juntar aos amigos no Grajaú. Eu estava num bonde, num ônibus que existe até hoje, 606. Era que vai para o gente dentro. Aí o que acontece? Eu não consegui passar, o motorista do ônibus perdeu a paciência, desceu para tomar uma, desceu todo mundo. Porque foi, a rua foi fechada, era uma festa.
Fechada de
hoje. E é hoje.
Eu me lembro bem que eu morava ali na Dia da Cruz. E a minha falecida avó morava em frente ao Imperato.
Valdir morava bem, mansão.
Aí eu fui ali pro Cairo.
Parte nobre
do Cairo, na esquerda da Rua Oliveira, e do lado tinha o El Chope, meu amigo. As águas rolaram até de manhã. As moças trepadas no bom sentido, nos coretos, nos automóveis, uma festa total.
Olha, vocês têm muita história para contar, mas infelizmente nosso tempo
já está
no final.
Gente
tem mais um gol para mostrar, né, Luiz?
Eu não posso deixar essa conversa, deixar de tocar nessa conversa o gol do Carlos Alberto, né, gente?
Claro!
E depois eu vou contar. Eu também tenho uma história.
Não era nem nascido ainda, criatura.
Mas tem a ver com uma coisa que você também vibrou muito. Jorge Cury, Brasil 4, Itália 1, final da Copa do Mundo, somos tricampeões. E Jorge Cury, a voz padrão do rádio na Rua 5.
Isso mesmo,
Brasil, Rádio Nacional.
Bola entrega na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco.
Fiquei arrepiado, hein?
Oi?
Ficou arrepiado.
Fiquei arrepiado.
Uma historinha rápida.
O Paulo Serra estava chorando quando fez essa...
É uma história que tem a ver com o Mário Silva.
Tenho uma saudade imensa do Paulo, meu amigo. O cara que me lançou no rádio, um cara maravilhoso. E ele chorou de emoção. Esse gol foi considerado, depois tiraram isso da história, mas história é história, seja de que lado foi, de que partido for. Esse gol era o gol do presidente. Porque o presidente da época disse que ia ser 4-1. E saiu o gol. O Paulo César se emocionou profundamente e me emociona até hoje.
A historinha, Glaucia, que eu tentei a ver com o Mário Silva. Ano passado, eu não participei da transmissão da que a Rádio Nacional fez da final da Libertadores. Flamengo 2, River Plate 1, aquela virada maravilhosa que até hoje me provoca taquicardia em qualquer torcedor do Flamengo. Do Flamengo. E eu estava acompanhando pela Rádio Nacional, quando o Gabigol fez o segundo gol, o André Luiz Mendes, ele narrou, se emocione conosco, e eu não tinha me ligado. Eu já cansei de tocar esse gol do Carlos Alberto aqui nas transmissões.
Uhum.
E eu fui acompanhar, fui escrever sobre o jogo para um site onde eu trabalho, e eu fiquei acompanhando o programa No Mundo da Bola da TV Brasil, que tinha o Sérgio Bocage, o Márcio Guedes, o Valdir e o Mário Silva. E eu fiquei acompanhando, fiquei ouvindo, botei o fone no computador, fiquei acompanhando. E o Mário citou que ele se emocionou quando ouviu o André Luiz Mendes falando, sou torcedor do Flamengo, se emocione conosco, chore conosco. E o Mário relembrou desse gol do Carlos Alberto. Aí na hora quem se emocionou fui eu, porque aí caiu a ficha, veio minha esposa e falou, o que houve? Eu falei,
amor,
nós somos campeões de Libertadores.
Eu lembrei disso. Eu estava ao lado do Mário.
Esse gol me marcou por tua causa, Mário.
Eu estava ao lado do Mário, eu tive o privilégio de comentar junto com o Mário aquela final da Libertadores. Comentamos os dois e o Rafael. Os dois se emocionaram. Eu acho inteiramente legítimo. Como eu me emocionei, chorei quando o Botafogo foi campeão 21 de junho de 89.
Ah, tá,
eu acho que nós não somos filhos de chocadeira. É sentimento.
É verdade.
Eu achei muito bacana a emoção do Mário e do Rafael. Eu achei muito legal. Eu não sou sincero, eu não me emocionei porque eu sou rubro-negro.
Isso,
mas
eu
achei
que eu ia
linda
falar,
a emoção
eu achei que
dois.
Você tivesse se emocionado também, Jair.
Não, mas eu achei bonito. Uhum. Eu achei bonito.
Assim,
mas eu achei
como,
bem
assim
bacana.
Eu achei muito
porque
bonito,
eu acho, eu fico irritado.
Só
pra concluir,
é legal,
eu fico irritado quando eu vejo alguns companheiros falando: não, eu só me emociono com a seleção. Mentira! Mas os caras, como nós somos autênticos, a gente se emociona com o nosso trabalho e com o nosso clube. Aí os caras: não, eu não me emociono. Mentira! Só não tô. Aí conta com você no jogo: o nosso time é demais, hein? Aí contigo não fala: não tenho time. Ô, oh, para com isso, né? Né, Mário?
É verdade. Eu estava ouvindo vocês, sempre que eu escuto esse gol eu me emociono. Primeiro porque tem o Cury, tem o Paulo César, que eu tenho uma lembrança carinhosa dele, porque ele me deu uma chance impressionante na minha volta ao rádio em 1975. Meu amigo, grande rubro-negro, grande locutor esportivo, nunca fez mal a ninguém, a não ser a ele, né? Mas era uma figura
trabalhei com ele
doce,
final de carreira dele.
É uma figura maravilhosa. E me emociono sempre. Eu acho que futebol, ninguém é filho de chocadeira. Você tem que se emocionar. Você não pode distorcer as coisas. Porque o Orson Rodrigues é Flamengo, todo mundo sabe, sempre comentou o jogo do Vasco, o Cury sempre narrou. Tem os folclores, como foi o Ari Barroso, que dizia: eu não quero nem ver. Mas isso é folclore, faz parte do folclore do futebol. Ô Grossa.
Oi.
Com todo respeito, o politicamente correto é muito chato às vezes, sabia?
Tá muito
ou
chato.
Ou enche o saco de todo mundo, já gente. Qual é?
O Kleber Leite, que foi um dos maiores repórteres do Brasil, um monstro como repórter, ele dizia o seguinte: eu aprendi com ele atrás do gol no Maracanã. Torça, mas não distorça. Todo mundo tem
que ser verdade.
Acho que ela fica...
Posso te dar uma notícia, Glaucia? Primeira mão?
Pode, deve.
Pela seleção. Se vê a Glaucia... Ele é rubro-negro.
Tá 1-0 aqui. Tá 1-0 Totter no Manchester United. O estádio tá vazio, não tem ninguém.
Não tem ninguém,
claro.
A Glaucia é uma pessoa que... é um ídolo que eu tenho. Uma ídola que eu tenho.
E é Flamengo.
Pra eu encerrar. É a dica, deixa pra eu encerrar. Ô, Valdir.
Fala.
O teu Botafogo já tá treinando pra voltar ao campeonato?
Volta amanhã. Começa a treinar amanhã. Mas esse campeonato...
Ué, treina amanhã e joga segunda? Esse março!
Eu duvido que entre tenha jogo segunda. Vai entrar no SJD. Mas é um absurdo, né? Agora falando seriamente. Espera, mas o Botafogo e o Fluminense estão corretos. Espera, ninguém pode, depois de 90 dias parado... Pô, você... Quando nas férias que você treina, que você joga pelada, você 30 dias, eu acho que o Botafogo e o Fluminense estão corretos de pedirem 15 dias. Eles não querem deixar de jogar, eles só querem adiar para 1 e para 4. O Mário Bittencourt deu uma entrevista ontem numa emissora de televisão, falou correto. O Campeonato Paulista volta dia 19 de julho, o Gaúcho 19 de julho e o Paulo Mineiro 26 de julho. Eles vão acabar o nosso carioquinho aqui e vão ficar 30, 40 dias esperando começar o brasileiro.
Mas se você contar isso em Portugal, acho que eu vou ver, né?
Oi, Mário.
Não sei se dá tempo. Agora, sério, tem uma informação. Todo mundo espantou-se por que o Flamengo voltou antes, né?
Uhum.
A informação que eu tenho é que houve uma preocupação por parte do departamento competente que os jogadores do Flamengo estavam perdendo massa muscular. E realmente, ontem, no jogo de quarta-feira, que abriu o campeonato inglês, segundo jogo, que foi entre o Arsenal, dia do mico do Davi Luiz, e o Manchester City, o Pablo Marinho, que era do Flamengo, se contundiu e está fora do campeonato. Muita gente está se machucando porque você perde condicionamento atlético.
Tá parado.
Agora, também é um absurdo botar Fluminense e Botafogo para jogar com 2 dias de volta. Eu estou brincando. E olha que o presidente da federação é médico. Eu, para mim, eles vão adiar os jogos. Vai ficar pendente e vai acabar não tendo necessidade, porque o Flamengo já é o primeiro, o Fluminense, mas tudo bem, isso aí faz parte do,
Só provando o que o Mário falou, o discurso do pessoal da Poderosa é um interno e outro externo. Os externos batem no presidente, fazem um monte de comadinha com os outros aí. Aí perderam o monopólio agora. E eles ficam dizendo, os comentaristas, que são contra. Mas eles ficam pressionando os clubes para voltarem. Então, porque eles estão perdendo audiência até para a Band. Perderam o jogo do Vasco domingo. Então, eles querem futebol de qualquer maneira. Olha, isso está acabando a dinastia deles. Está por pouco tempo.
Então, podemos ir? Posso terminar o programa aqui?
Pode, vai deixar, Glaucio. Um abraço.
Um beijo, Glaucio. Mário, um abraço.
Obrigado.
Mário, muito obrigada. Obrigada, Valdir Luiz. Em breve, né, o campeonato voltando. Daqui a pouquinho eles vão estar por aqui também com toda essa irreverência, toda essa alegria, todo esse conhecimento que eles têm, né, aqui na nossa Rádio Nacional AM 1130. Mário Silva e Valdir Luiz, que já viveram muita coisa bacana aqui com a gente, né?